Falando de livros.
Meus pais sempre participaram muito da vida dos filhos e acabaram desenvolvendo algumas amizades improváveis. Minha mãe passava tardes ao piano com Cazuza e Neuzinha Brizola, na sua casa na Gávea, as gargalhadas com as loucuras que eles lhe contavam. Além do amigo de João Gilberto, meu pai desenvolveu uma amizade com Paulo Coelho, principalmente pelo interesse do mago em anjos.
Este é um trecho aí do livro As Sete Vidas, de Nelson Motta. E Nelson Motta completou 70 anos neste ano de 2014. O jornalista, compositor e escritor possui mais de 40 anos de carreira e mais de 10 livros publicados. Ele apresenta hoje em Belo Horizonte o livro As Sete Vidas, de Nelson Motta, que você acabou de ouvir um trecho, e o CD Nelson 70, uma homenagem da gravadora Som Livre. A produtora Elaia Augusto conversou com o jornalista, compositor e escritor Nelson Motta sobre a carreira e o lançamento As Sete Vidas, de Nelson Motta.
Eu converso agora com o jornalista, compositor e escritor Nelson Motta. Nelson, muito obrigada pela sua participação no Universo Literário.
O prazer é meu, vou estar mais uma vez em Belo Horizonte, rever tantos amigos mineiros, alô, alô, Fernanda Takai, Johnny, Rogerinho, do Jota Quest, e tanta gente.
Vamos começar então. Você já escreveu biografias como a do Glauber Rocha e a do Tim Maia e suas memórias musicais em Noites Tropicais, aí, publicada em 2000. Como escrever um livro que conta sua própria trajetória como repórter? A gente pode considerar aí como o livro como uma autobiografia?
É mais uma história desses 50 anos de música brasileira, de cultura no Rio de Janeiro, de passando por todos os movimentos que teve. A diferença é que é construído com coisas que eu notas, crônicas, críticas, que eu escrevi em jornal nesses 50 anos. Então montamos um painel assim de eventos, de encontros com grandes personalidades, com Vinícius de Moraes, com Chico Buarque, com Caetano Veloso, Roberto Carlos. E eu escrevi agora vários textos costurando essas notas de jornal, essas histórias, dando detalhes, contando quem eram os personagens, colocando num contexto também assim. Então é o narrador é um jornalista, é a história ali narrada por um jornalista, que eu nunca deixei de ser. A minha vida inteira eu fiz várias outras coisas, produzi discos, escrevi musicais de teatro, dirigi programas de televisão, shows, escrevi romances, biografias, mas nunca deixei de ser jornalista. É uma coisa constante na minha vida.
Você fez revelações dos bastidores sobre a vida dos seus biografados e até mesmo algumas revelações suas no Noites Tropicais. O leitor de As Sete Vidas, ele pode esperar mais revelações e curiosidades aí nessa nova obra?
Ah, com certeza, porque o Noites Tropicais termina em 1992, quando eu fui morar em Nova York. Nesse novo tem muitas histórias desses 9 anos que eu morei em Nova York. Tem uma viagem com os Rolling Stones, que foi em 82, que não está no Noites Tropicais. E tem uma série de acontecimentos que foram de 2000 para cá, quando eu voltei a morar no Brasil. Então, tem coisas da época da discoteca, tem coisas da época da bossa nova, do tropicalismo, e mostra muito como era a vida de um repórter, de um colunista, como conseguia as notícias, como era a convivência da imprensa com os personagens da época, como era a linguagem que se usava durante a ditadura ali. Tem várias histórias da grande passeata dos 100 mil, mostrada por dentro através de crônicas de jornal da época, escritas ali no dia seguinte, e reflexões feitas agora e acréscimos feitos agora.
E por que que esse livro ele recebeu o título de Sete Vidas?
Ah, isso foi o título dado pela editora Isa Pessoa, que é da editora Force. Ela já editou 10 livros meus quando estava na Objetiva, e é uma grande editora, e ela, quando veio me propor o livro, ela já tinha logo esse título, As Sete Vidas, porque é uma vida de produtor de disco, uma vida de escritor de livros, de biografias, outro escritor de romances, do Canto da Sereia, de minisséries de televisão, de programas de televisão, Armação Ilimitada, que eu escrevi, Chico e Caetano. Então foram sete vidas, pelo menos umas sete vidas artísticas, profissionais, narradas por um jornalista.
Sete Vidas é composto de crônicas e até algumas cartas de amigos bem conhecidos do público. Como que foi feita a escolha dessas crônicas? É a primeira vez que elas são publicadas no formato de um livro?
É a primeira vez. Porque isso estava tudo guardado aqui em casa, crônicas desde 1966, que minha mãe recortava e guardou tudo em ordem, estavam numas pastas que eu não via isso há 50 anos. Quando a Isa veio com essa ideia de fazer o livro, eu dei todo esse material para ela, e depois ela viu todas as que tem já da internet para cá, de 88 para cá, já está tudo digitalizado. E aí que ela foi escolhendo as crônicas ali com um olhar bem distanciado, que ela foi selecionando ali as mais interessantes, as mais surpreendentes, que contavam melhor cada momento daqueles da vida da música brasileira, dos grandes personagens do Rio, do bar onde se encontravam Vinícius de Moraes, Paulo Francis, Tom Jobim, Chico Buarque, várias gerações de artistas intelectuais. O Rio era uma cidade muito menor, todo mundo se conhecia. Então, como era a vida em várias fases, né, do Rio de Janeiro, e algumas cartas que eu recebi de amigos, eu publiquei no jornal também, uma delas do Caetano Veloso, que estava exilado em Londres. Então, mal se podia falar o nome do Caetano, era uma coisa até perigosa, ele tinha que ser ignorado, ele estava exilado, ele era um subversivo. E eu achei importante publicar uma carta do Caetano sobre música, sobre amigos nossos, trocando ideias, o jeito dele ali, para lembrar que ele está vivo, que estava exilado em Londres. Esse foi um sentido. Outra, uma carta maravilhosa que recebi do Vinícius de Moraes, que eu publiquei também no jornal, porque ela é tão reveladora da alma do Vinícius, do espírito dele, que eu resolvi publicar, porque é uma carta linda. Ele em Paris tinha sido expulso do Itamaraty, duríssimo, ser um tostão com uma mulher nova, e lá na maior batalha, e Vinícius sempre otimista, e falando na carta que ia vender os direitos de não sei o quê, do Orfeu, da Conceição, a peça dele, para um produtor francês, e que ia receber um dinheiro, que logo ele ia mandar um dinheirinho para os amigos dele no Brasil que estavam precisando, até para mim ele ia mandar um dinheirinho, eu nem estava precisando nessa época. Aí você vê o Vinícius, o cara tava, não aguentava nem ele mesmo, e já preocupado em socorrer e ajudar os amigos. Isso é o Vinícius.
Por que que você escolheu por não dividir o livro em capítulos?
Nós escolhemos juntos, isso eu e a editora, para que fosse uma leitura. Achei que ia ficar muito careta se tivesse as notas e as colunas de jornal, daí num outro tipo de letra, um comentário, para diferenciar bem o que é atual, o que foi escrito agora e o que é de época. Depois achamos que era muito mais interessante a pessoa ter uma leitura direta, fluente, como se fosse uma história só, vai lendo uma coisa, vai emendando na outra, e claro, as pessoas notam rapidamente elas percebem o que foi escrito na época pelas coisas. O Tom Jobim chegou hoje, recebeu hoje, não sei o quê. Gilberto Gil, aos 24 anos, não sei o quê. A pessoa vai entendendo, não precisa. E aí facilita a leitura, que vai lendo como se fosse uma história só, porque é uma história só.
Vamos falar um pouco agora aí do jornalismo. A sua carreira como jornalista, ela se relaciona de alguma forma com a história da música brasileira?
Ah, eu tive o privilégio de testemunhar a música brasileira por dentro, como pouca gente teve essa oportunidade nesses últimos 50 anos, numa dupla, porque também eu tenho uma dupla condição. Eu sou jornalista, mas eu também, antes de ser jornalista, eu já era compositor e já era amigo de muita gente de música. Já tinha muitas amizades de várias gerações de música, desde Tom Jobim, Vinícius de Moraes, aos meus colegas, o Edu Lobo, o Marcos Fábio. Vários artistas aí, de Regina, de outras gerações de artistas, depois o Lulu Santos, a Marina Lima, e vai se passando, os anos 90, a Marisa Monte, o Ed Motta, a Adriana Calcanhoto, tudo. Eu participei de muita coisa, isso, e testemunhei muitíssimos momentos importantes da música brasileira. E a minha retribuição por esse privilégio que eu recebi da vida, batalhei um pouco também, né? Mas esse privilégio é de dividir com as pessoas, com os leitores, com o público da televisão, em programas de rádio, em livros, contar para as pessoas essas coisas que eu vi ali de dentro. Então eu posso dizer que eu vi uma boa parte da história da música brasileira de dentro, com um olhar de jornalista.
Sobre seus livros publicados, quantos são mesmo no total?
Acho que uns 12 ou 13.
Ah, sim, nossa, bastante.
Bastante.
É verdade. Como que começou o seu interesse por literatura, sua relação assim com a literatura?
Eu sempre gostei muito de ler, desde criança, desde garoto lia tudo que me caía na mão, de Monteiro Lobato, livros de aventura, li tudo, do melhor e do pior, lia livros de banca de jornal, sabe, bem vagabundo, de historinhas na adolescência, li clássicos, li de tudo. A família do meu pai, meu avô, era da Academia Brasileira de Letras, era um intelectual, um crítico literário, e sempre me deu muito livro. Minha mãe sempre foi uma leitora voraz, me passava muita coisa, sempre adorei ler. Você aprende a escrever lendo, quem sabe escrever bem, eu acho que é a melhor forma. Então, eu fui péssimo aluno de português, fui reprovado em português duas vezes. Na escola, tive que repetir ano por causa de português e, ironicamente, vinha ganhar minha vida e criar minhas filhas justamente escrevendo.
Você, como escritor de biografias e personalidade pública, o que você acharia se outro escritor escrevesse uma biografia não autorizada sua?
Nada, só depois de ler que eu ia pensar alguma coisa, né? Eu sou completamente a favor da liberdade e da responsabilidade. A liberdade implica que cada um se responsabilize pelo que está escrito ali e arque com as consequências. Se a pessoa contar mentiras ou invenções, tudo que eu achar que é uma coisa grave e tudo, eu vou em cima, vou meter em um processo, mas pode escrever o que quiser.
Falando em biografias aí, recentemente Vale Tudo, Sonho e a Fúria de Tim Maia virou um filme. Como que foi essa experiência para você? Você participou de alguma forma na produção do filme?
Não, nada. só vi o filme depois como espectador. Eu nem quis, eles me convidaram, tudo, mas eu acho que é muito difícil para mim, uma pessoa que escreveu um livro, você transformar 500 páginas e 55 anos de vida, não penso botar em uma hora e meia, isso é uma missão quase impossível. Então, eu não quis participar de nada. Então, o roteiro foi do Mauro Lima e da Antônia Pellegrini. O filme ficou muito legal. Para mim, foi uma visão completamente diferente ali.
Dos seus 23 anos, quando você foi convidado pelo Samuel Weiner para escrever uma coluna sobre o poder jovem, até agora, aos 70 anos, como a sua profissão de repórter e produtor musical influenciou na sua biografia? Assim, tanto na ficção quanto na não ficção.
Olha, são duas coisas que se completam. Eu nunca fui um repórter careta, assim. Eu queria escrever de um outro jeito, não queria seguir aquela regra, tudo previsível. Então, com o tempo, logo, as minhas reportagens, as minhas crônicas, era tudo misturado, narrado na primeira pessoa, como se fosse uma aventura pessoal. Era o novo jornalismo que estava da época, era moderno da época. Eu sempre gostei disso, um estilo americano, no New Journalism, de você em que o repórter se envolve profundamente com os assuntos, com os entrevistados. E tem muito de opinião também ali misturado. Então, quando eu fui escrever ficção, toda a minha prática com esse tipo de jornalismo me ajudou muito, porque uma ficção, quando ela é escrita com uma linguagem jornalística, ela fica mais verossímil, parece mais verdadeira. E também um jornalismo, quando ele é temperado por esse clima de romance, de ficção, embora seja tudo verdade, as coisas ficam mais verdadeiras ainda na reportagem, dá uma ênfase maior ali ao que você está contando. Então, uma coisa completa a outra.
Ah, então muito obrigada pela sua participação, viu, Nelson?
Tá bom, obrigada a você. E amanhã tô aí em BH.
Tá ok, um abraço.
Um abraço.
Tchau.
Tchau.
Você ouviu a entrevista com o jornalista, compositor e escritor Nelson Motta, sessão de autógrafo de lançamento do livro As Sete Vidas de Nelson Motta, e a apresentação do CD Nelson 70 é hoje, às 19h, na Livraria Mineiriana. O endereço da livraria é Rua Paraíba, 1419, Loja 1, na Savassi. Outras informações pelo telefone 3223-8092, 3223-8092.
Quem quiser participar pode chegar cedo, porque com certeza esse evento vai lotar.
Isso aí, quem tiver também o livro, levar lá para ele autografar.
Chega cedinho, chega cedinho, senão você não consegue.
Falando de livros.